Olá, muito boa tarde. A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar o caso de um homem de 64 anos, antigo taxista natural do Conselho da Lagoa, que apareceu morto em Vila Franca de Xira na quarta-feira. Segundo noticiou a RTP, a vítima encontrava-se em Portugal Continental a receber assistência hospitalar depois de ter sofrido um acidente na Lagoa na passada segunda-feira. A família quer explicações para o que sucedeu com seu familiar, um homem de 64 anos que sofreu uma fratura maxilofacial. Por falta de especialista no Hospital de Ponta Delgada, a vítima foi transferida para o Continente, mais concretamente para o Hospital de São José. E é aí que o pai de Elton Luís, sobrinho da vítima, que deixou o homem de 64 anos nas urgências a levar soro, à espera do dia seguinte de manhã do médico especialista para fazer uma averiguação. Contudo, no dia seguinte, quando o pai de Elton se deslocou à unidade hospitalar, foi surpreendido com a ausência do homem de 64 anos. Após esta situação, a família ainda conseguiu entrar em contacto via telemóvel com o familiar desaparecido, mas o homem apresentou um discurso incoerente, dizendo que se encontrava na Fajã de Baixo. Poucos minutos depois, a bateria do telemóvel chegou ao fim. A angústia teve um desfecho pouco depois das 22 horas, quando a família recebeu a notícia que o homem foi encontrado sem vida a mais de 30 quilómetros de distância do Hospital de São José. O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária de Lisboa, que irá procurar reproduzir os últimos passos do homem, como é que saiu do Hospital de São José e como é que chegou a Vila Franca de Xira. A Polícia Judiciária, com o apoio da Marinha Portuguesa, apreendeu mais de 1.500 quilos de cocaína que seguiam a bordo de um veleiro interceptado ao largo do Grupo Ocidental dos Açores. A embarcação, com cerca de 11 metros, fazia a travessia do Atlântico entre a América do Sul e a Europa. Devido às más condições de navegabilidade da embarcação, os três tripulantes de nacionalidade estrangeira e com idades entre os 43 e os 51 anos foram transferidos, juntamente com a droga, para um navio da Marinha Portuguesa. Os detidos serão presentes ainda hoje ao Tribunal de Ponta Delgada para o primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O candidato à liderança do Partido Socialista assegurou esta quinta-feira que o partido vai garantir uma nova lei das finanças regionais das regiões autónomas para aprofundar a autonomia.
O compromisso com o Governo Regional, tendo em vista no grupo parlamentar contribuirmos para uma nova lei de finanças regionais. Uma nova lei de finanças regionais capaz de reforçar os meios e os recursos que consubstanciem uma autonomia mais qualificada, mas simultaneamente uma autonomia que comporte também mais responsabilidade nos termos em que os recursos são administrados em defesa do conjunto do interesse público da região autónoma dos Açores. Contarão com o meu sentido de responsabilidade e de compromisso e de honradez na defesa desse princípio de que o Governo Regional dos Açores deve participar na boa gestão e na boa administração dos recursos do mar, que são de recursos de todos nós.
A nível nacional, José Luís Carneiro assegurou que o PS fará uma oposição firme e responsável e que se afirmará como uma alternativa política para o país. Apontou como prioridades a defesa da saúde, da segurança social e proteção social públicas e da escola e ensino superior públicos para que todos tenham igualdade de oportunidades, contemplando que a segurança interna e a defesa são também fulcrais, tendo também em conta a atual conjuntura. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou um requerimento na Assembleia Legislativa da Região a solicitar explicações urgentes ao Governo Regional quanto aos sucessivos atrasos na entrega dos relatórios de execução do Plano de Recuperação e Resiliência ao Conselho Económico e Social dos Açores. A iniciativa surge na sequência das declarações públicas da Presidente do CESA.
Esta situação ocorre a apenas um ano do final do prazo de execução do BRR, comprometendo gravemente a capacidade de acompanhamento e de escrutínio por parte dos órgãos competentes, assim como da sociedade açoriana em geral. É bom lembrar que o BRR representa uma oportunidade histórica para o desenvolvimento estrutural da região, com financiamento europeu sem precedentes para áreas como a habitação, a digitalização, a energia sustentável, ainda a qualificação profissional e a modernização da administração pública. No entanto, a sua concretização plena exige uma governação baseada na transparência, na responsabilidade e no rigor na execução destas verbas. A ausência de relatórios atualizados constitui assim uma falha grave da governação e, sem dados concretos, sem dados atualizados, não é possível avaliar o que está a ser feito, se os objetivos estão a ser cumpridos ou não, ou se há necessidade de reprogramar prioridades. A falta de informação impede também o Conselho Económico e Social de cumprir a sua função de acompanhar e emitir pareceres informados sobre a execução do plano.
No requerimento agora apresentado, Sandra Costa Dias solicita que o Governo Regional entregue, com caráter de urgência, o relatório anual de execução do PRR referente a 2024, garantindo o seu envio ao CESA e à Assembleia Legislativa. Perceber e definir prioridades políticas e financeiras do Governo Regional, acompanhar a execução das medidas do Plano e Orçamento deste ano, bem como sinalizar preocupações do Chega em relação à governação, foram o mote para uma reunião entre o Governo e o Grupo Parlamentar do Chega Açores de preparação para o Orçamento Regional 2026. O líder parlamentar do Chega, José Pacheco, defendeu para 2026 um orçamento executável e instou o Governo a avançar com as propostas já apresentadas pelo Chega e aprovadas em sede de orçamento. Durante a reunião com o Presidente do Governo Regional e também com o Secretário Regional das Finanças, o Presidente do Chega abordou ainda dois temas que merecem resposta imediata. Primeiro, a privatização da Azores Airlines, que ainda não teve um desfecho, exigindo o Chega que até ao final deste ano o processo chegue a uma conclusão, admitindo José Pacheco que, se tal não acontecer, a Azores Airlines terá de partir para a insolvência. Depois foi também abordado o relatório da Comissão de Inquérito ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada e a escolha política pela instalação de um hospital modular em vez de se apostar na estrutura hospitalar já existente e que teria capacidade para abrir portas pouco depois do incêndio. O Chega mostrou-se verdadeiramente preocupado com a falta de transparência nestes processos, tendo reafirmado que o Chega vai continuar a trazer para o debate público temas incómodos, mas que são de urgente resolução para a região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O novo regime de arrendamento com opção de compra, aprovado recentemente em Conselho do Governo, vai contribuir para a redução do esforço dos açorianos no acesso à habitação. Este regime vai permitir que os agregados familiares, incluindo famílias jovens, de classe média e monoparentais, possam beneficiar das respostas habitacionais que estão a ser construídas no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, para os Açores e do orçamento da região a preços compatíveis com os seus rendimentos. É o caso das 13 novas moradias unifamiliares que estão em fase final de construção na urbanização de São Brás, no Conselho da Praia da Vitória e na Ilha Terceira, 8 das quais de tipologia T2, 4 T3 e 1 T4, um investimento de cerca de 2,1 milhões de euros.
Estamos a falar de uma camada que precisa aqui de uma resposta habitacional. E o Governo está empenhado em concretizar o seu objetivo em termos de comprometer-se a promover um regime de arrendamento com opção de compra. Comprometer-se a dar resposta habitacional para o jovem e a classe média. Estas três habitações familiares irão dar resposta precisamente porque irá ser promovido o regime de arrendamento com opção de compra dirigido a estas famílias. Como disse, 80% já estão em execução. Agora, os restantes, posso dar nota que nós temos um concurso a decorrer, que o prazo termina no próximo mês de julho. E falta-nos ainda lançar mais um procedimento e diremos conclusão em termos de obras a lançar.
Maria João Carreiro, a titular da pasta da habitação na região, falava durante uma visita ao local. Integraram a visita à urbanização de São Brás, entre outros, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, os deputados à Assembleia Legislativa dos Açores, Nídia Inácio e Paulo Chaves, e o Diretor Regional da Habitação, Daniel Pavão.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As festas sanjuaninas que arrancam esta sexta-feira em Angra do Heroísmo trazem as comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões para a rua e devolvem o grande poeta nacional ao povo. Durante 10 dias, a cidade de Angra celebra o São João com desfiles, marchas populares, música, gastronomia, desporto, artesanato, tauromaquia, entre outras atividades. Este ano, as festas celebram os 500 anos do nascimento de Luís de Camões e integram o Programa Nacional das Comemorações Camonianas.
As sanjuaninas estão integradas este ano nos vários eventos comemorativos dos 500 anos do nascimento de Camões, oficialmente, ou seja, foram integrados pela própria Comissão Nacional que está encarregue de promover essas comemorações no nosso país, nos vários eventos oficiais que decorrem um pouco por todo o país. Portanto, também é um elemento relevante a ficar aqui convosco.
Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Ora, na cidade de Angra, a poesia de Camões, que representa a alma nacional e todo o conhecimento que existia naquela época, será espelhada no desfile de abertura e nas marchas de São João para milhares de pessoas que enchem as ruas da cidade. As festas focam-se sobretudo na Ilha dos Amores, descrita nos cantos 9 e 10 de Os Lusíadas, como uma ilha paradisíaca, criada pela deusa Vênus para recompensar os navegadores portugueses que tinham descoberto novos mares. Ainda que esta ilha tinha sido imaginada por Camões, é possível que o poeta se tenha inspirado nos sítios por onde passou e que é quase certo que tenha passado pela Ilha Terceira, ponto de paragem obrigatório para os navios que cruzavam o Atlântico entre os séculos XV e XIX. A Semana das Festas é uma das alturas do ano em que a Ilha Terceira recebe mais visitantes e este ano não será a exceção. Entre os visitantes destacam-se os imigrantes dos Estados Unidos e do Canadá, que escolhem esta altura do ano para regressar a casa, e há também muitos grupos organizados de outras ilhas e regiões do país. Da Califórnia e da costa leste dos Estados Unidos chegam uma filarmónica, um grupo de forcados, um grupo de folclore e duas marchas populares. Entre os que chegam dos Estados Unidos para participar nas festas, há também luso-descendentes que vêm conhecer a terra onde nasceram pais e avós. Até 28 de junho, Angra do Heroísmo está em festa com espetáculos musicais todos os dias, divididos por 4 palcos. Há mais de 70 tasquinhas de comida espalhadas pela cidade. Na noite de São João e na noite seguinte, desfilam pelas ruas principais 35 marchas populares de adultos e 8 de crianças.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A primeira edição do Rally de Ponta Delgada acontece esta sexta e sábado. O presidente da Câmara Municipal, Pedro Nascimento Cabral, está confiante que a prova se tornará uma referência no desporto automóvel dos Açores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Pedro Nascimento Cabral assumiu que o município respondeu de imediato ao desafio lançado pelo Grupo Desportivo Comercial.
De facto, a Câmara Municipal de Ponta Delgada entende que o desporto, neste caso concreto o desporto automóvel, não é um gasto de dinheiro. É sim um investimento que nós fazemos para também promovermos a nossa identidade, a nossa cidade, o nosso concelho de Ponta Delgada e dinamizarmos aquilo que é a nossa economia local, trazendo aqui, para além de pilotos de referência, não só da região Tomar dos Açores, mas também de outras paragens que podem e também têm o dever de divulgar aquilo que de melhor temos.
O Rally de Ponta Delgada determina a terceira prova do Campeonato dos Açores de Rallys e marca o regresso do automobilismo à Ilha de São Miguel após 2 anos sem competições automóveis. Já Luís Pimentel, do Grupo Desportivo Comercial, alertou para a segurança da prova.
A segurança dos espectadores é muito importante. É importante que respeitem todas as indicações da nossa equipa de segurança, para que o rally corra 100% como nós queremos, na perfeição.
O rally, organizado pelo Grupo Desportivo Comercial, era anteriormente designado por Alaimar Rally e tem agora a Câmara Municipal de Ponta Delgada como maior patrocinadora. A prova inclui uma super especial e duas classificativas a realizar no concelho de Ponta Delgada e ainda uma na Lagoa. A primeira edição do rally acontece esta sexta-feira e sábado.
E é com o desporto e a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.